Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados ligados a agronegócio querem derrubar veto a marco temporal das terras indígenas. Comissão aprova projeto que busca ampliar o acesso das faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida. E Câmara aprova proposta que estabelece 2023 como Ano Nacional Fernando Sabino. Deputados ligados ao agronegócio querem derrubar veto a marco temporal das terras indígenas. E a repórter Paula Moraes tem essa repercussão.
Deputados ligados ao agronegócio vão trabalhar pela derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei que trata da demarcação de terras indígenas, entre eles o veto ao marco temporal. Lula manteve na íntegra apenas 9 dos 33 artigos aprovados pelo Congresso. Por exemplo, foi mantido o item que define o que são as terras indígenas, ou seja, as áreas tradicionalmente ocupadas nos termos da Constituição, as áreas reservadas, consideradas as destinadas pela União por outras formas, e as áreas adquiridas por meio de operações de compra e venda ou de doação. Outro ponto mantido estabelece que o procedimento de demarcação de terras será público, transparente e amplamente divulgado. Também garante tradução das decisões para a língua indígena. Porém, o ponto central da proposta foi vetado, o chamado marco temporal das terras indígenas, que define que serão demarcadas apenas terras ocupadas pelos povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A justificativa para o veto é que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a tese do marco temporal. Outro tópico vetado foi o que permitia a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. O deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que vai buscar a derrubada dos vetos.
É um desrespeito ao Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem, uma vantagem extremamente contundente nas duas casas, o que demonstra a vontade da sociedade brasileira. Esse veto dito parcial é praticamente um veto total. O que importa do projeto foi vetado e terá resposta no Congresso Nacional. Nós não podemos assistir de braços cruzados à injustiça com os proprietários rurais do país, não podemos assistir de braços cruzados à escalada da violência no campo. E é por isso que nós vamos tomar providências.
O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que agora é preciso buscar diálogo entre executivo e legislativo.
No caso em discussão do novo marco temporal, o presidente vetou aqueles pontos que consideram inconstitucionais conforme a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Qual é a saída para isso? Nós vamos sentar, vamos discutir com todas as lideranças e vamos buscar uma solução negociada. É isso que nós temos que fazer. Não acredito que isso vá gerar qualquer dificuldade da relação do presidente Lula, do nosso governo, com o Congresso Nacional. Diálogo, construção de alternativas. É isso que nós vamos fazer com relação a esses vetos.
Os vetos são analisados pelo Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados e senadores. Para que sejam derrubados, é preciso o voto de 257 deputados e 41 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Projeto aprovado busca ampliar o acesso das faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que permite ao programa Minha Casa Minha Vida excluir do cálculo da renda familiar o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e o benefício de prestação continuada. Dessa forma, as famílias de renda mais baixa têm mais chances de não serem excluídas das faixas de financiamento que oferecem juros menores. O relator, deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, recomendou a aprovação do parecer da antiga Comissão de Seguridade Social e Família para o projeto. O parecer havia incluído o BPC entre as rendas a serem desconsideradas.
E esse cálculo sair da questão, tendo em vista que essas famílias já passam por grandes dificuldades, são famílias muitas das vezes que estão com a sua renda muito baixa e utiliza esse rendimento aqui para fazer os cuidados desses entes que estão passando por necessidade de saúde. Então, a gente desenquadrando aqui, tem a possibilidade de ampliar a lista de beneficiários, mas principalmente ampliar para aqueles que mais precisam, aqueles que têm mais necessidade.
Hoje, a faixa mais favorecida do programa Minha Casa Minha Vida exige renda máxima de R$ 2.000. O projeto que facilita o acesso a juros mais baixos do programa Minha Casa Minha Vida será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Medida provisória prevê ações para enfrentamento de emergências fitossanitárias. A repórter Carla Alessandra explica a proposta.
Medida provisória permite a contratação sem processo seletivo de profissionais para atender às necessidades fitossanitárias e zoossanitárias decorrentes de calamidades públicas. O objetivo da proposta é garantir uma resposta mais rápida em relação a problemas envolvendo a saúde animal que prejudicam os produtores e podem colocar em risco a saúde da população. O presidente da Comissão de Integração e Desenvolvimento Regional, deputado Padovani, do União do Paraná, destacou a importância da proposta para garantir atendimento aos produtores do sul do país que estão sofrendo com o resultado das enchentes que ocorreram na região.
Ela vai dar a condição para que os estados, os municípios possam contratar veterinários, zootecnistas, sem a burocracia e fazer a liberação das cargas para o consumo interno e para o consumo externo.
O texto prevê que a União poderá doar para estados e municípios materiais e equipamentos considerados indispensáveis para o enfrentamento da emergência. A medida provisória precisa ser analisada e votada por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Centro de Estudos da Câmara discute papel do Estado na prevenção e combate à violência nas escolas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
O papel do Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas foi discutido pelo CEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Os casos de ataques a escolas nos últimos anos foram o assunto principal do debate, que reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Defensoria Pública da União e médicos. O primeiro registro de ataques em escolas no país, segundo a Defensora Pública Federal Karina Baiel, é de 2002. De lá para cá, houve outros 20 casos, com aumento gradativo no número anual de episódios.
Nós tivemos aqui, fazendo um comparativo, em 2002 nós tivemos um caso, em 2003 um caso, em 2011 dois, em 2002 12 um, 2017, 2018 também um caso em cada ano, 2019 já tivemos três, tivemos um em 2021, 2022 nós tivemos seis e 2023 nove. Então a gente pode perceber que em 11 desses 20 casos relatados, nós tivemos uso de arma de fogo.
Segundo a Defensora Pública, em 6 casos houve uso de faca, facão, machado ou machadinha, fogo e um artefato de bomba caseira. Todos os episódios envolveram homens ou meninos, o que faz Karina Baiel pensar na hipótese de demonstração de força e masculinidade. O uso da internet tem relação íntima com esses casos. É o que aponta o representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Gonçalves Barreto. Desde 2017, o laboratório trabalha em parceria com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e com as polícias estaduais na identificação de criminosos que planejam ataques contra crianças em escolas.
O que que a gente viu de lá para cá? É que no ano 2023 houve um aumento exponencial de postagens e de pessoas que planejavam ataques, sobretudo motivados por um efeito chamado copycat, né? Notoriedade do fato.
Alessandro Gonçalves lembra que em abril deste ano houve uma onda de publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens com denúncias de ataques em escolas. Ele falou sobre a Operação Escola Segura, que impediu ações violentas e preservou vidas, além de outras mobilizações.
Logo após a Operação Escola Segura, foi deflagrada a Operação Pecinos, fase 1 e fase 2. E foi nessa operação foi apreendido um adolescente de 13 anos, que eu asseguro às senhoras e senhores que nos meus 22 anos de polícia é o ser humano mais perverso que eu já vi, tá? E o que nos surpreendeu foi que na hora de realizar a busca e apreensão, o pai e a mãe não sabiam o que a criança estava fazendo, o adolescente. Não sabia que grupos ele estava entrando, o que ele estava fazendo e que tipo de crimes ele estava praticando. Tá? Então, assim, muito embora o trabalho repressivo seja bem pontual, o preventivo é muito mais importante.
Após o caso de Blumenau, em que um homem invadiu uma escola com um machado e matou 4 crianças, a cidade vizinha Joinville, a maior de Santa Catarina, passou a discutir o assunto, como disse o vereador William Tonese. Uma comissão especial foi criada na Câmara Municipal e visitou as 164 escolas da cidade. A maior parte das sugestões da população pedia aumento do efetivo da Guarda Municipal. O psiquiatra Lírio Barreto, que atua no município de Ponte Serrada, em Santa Catarina, relatou um caso de paciente de esquizofrenia que havia planejado ataques em locais de grande aglomeração.
Por que que a gente tem que diferenciar cada caso? Porque o prognóstico, tanto para o paciente, o prognóstico desse paciente é diferente de um outro paciente que nos chegou, que aí a gente vai comentar. Esse, como sendo esquizofrênico, à medida que a gente compensa o quadro da esquizofrenia, do transtorno esquizofrênico, o paciente evolui para melhor, tá? E a segurança dos munícipes ou do ambiente social onde ele está inserido melhora muito.
O estudo sobre violência nas escolas, feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, é relatado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. A ideia é buscar soluções para a convivência democrática na escola, para a resolução construtiva de conflitos, o fortalecimento do diálogo e o respeito à diversidade. O deputado Jorge Guetem, do PL de Santa Catarina, pediu a realização do debate e afirma que a linha de atuação de um grupo de trabalho sobre o tema, coordenado pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, tem 3 eixos.
Os 3 eixos é a educação, nós tratarmos a educação, tratarmos a questão de segurança e tratarmos a questão de saúde mental. Esses são os 3 eixos é que nós estamos tratando e logo, logo nós vamos encerrar e não tenho dúvida nenhuma, estamos muito motivados. O SEDES, né, que é um grupo de parlamentares, vários consultores estão aqui, que fazem parte do SEDES, né? Também estão contribuindo e muito, né? E muito para o nosso grupo de trabalho.
Em agosto, o presidente Lula sancionou uma lei que obriga o Poder Executivo a implantar um serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados cobram do IBAMA a volta das autorizações para caça a javalis. A repórter Laís Menezes acompanhou a audiência com o governo.
Durante a audiência pública da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara, os deputados Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, e Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, cobraram do IBAMA a retomada urgente das licenças para a caça de javali. O Sistema Integrado de Manejo de Fauna, que permitia novas licenças dentro do Plano Nacional de Controle do Javali, está suspenso desde julho, assim como as ações necessárias para diminuir a expansão da espécie no país e reduzir seus impactos. A ideia é adequar o plano às novas regras sobre registro e posse de armas no país. O javali é considerado uma espécie exótica invasora no Brasil. Isso porque é um animal nativo dos continentes europeu, asiático e africano, que foi trazido ao Brasil a partir da década de 60. Para a União Internacional de Conservação da Natureza, o javali é uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo. Por isso, no Brasil, o único animal cuja caça é permitida por lei é o javali. A agressividade, a facilidade de adaptação do animal, a reprodução descontrolada e a ausência de predadores naturais são características que, juntas, levam a impactos ambientais e socioeconômicos. É o que explica a diretora de uso sustentável da biodiversidade e florestas do IBAMA, Lívia Martins.
Isso é um problema seríssimo, não só para a área da agricultura, mas é um problema muito grave para a questão ambiental também. Nós sabemos que os javalis destroem não só as áreas de plantações, mas assim, tem pisoteio em área de preservação permanente, em áreas que tem água pura, tem pisoteio em áreas de pequenos mamíferos e ovos.
Na audiência, o presidente da Associação Brasileira de Caçadores, Rafael Salerno, disse que a suspensão do Sistema Integrado de Manejo de Fauna é preocupante, já que pode afetar o controle da população de javalis. Ele estima que hoje sejam 3 milhões de animais espalhados pelo Brasil. Por enquanto, os caçadores deverão anexar ao pedido feito no IBAMA a autorização dos donos das propriedades onde a atividade será executada. Lívia Martins esclareceu que a decisão foi tomada porque havia atrito entre caçadores e fazendeiros que criticavam eventuais invasões. Segundo ela, uma atualização do sistema já foi pedida, mas ainda não existem prazos para entrega.
Hoje, o IBAMA não detém a tecnologia de desenvolvimento e adequação de sistemas de informática. Então, esse sistema está sendo elaborado não, adequado para o CERPRO. É o mesmo sistema que os controladores já conhecem, nós temos pedido bastante, o CERPRO está com... o que tem nos informado é que eles estão com problemas de pessoal e, por isso, a adequação no sistema não está tão rápido quanto nós gostaríamos, né? Não só o Javali, mas outros sistemas do IBAMA em que o SERPRO faz a gestão.
O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, destacou que a questão é urgente e necessita do envolvimento de todos os responsáveis para solucionar o problema.
É uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Nós precisamos da atuação do IBAMA nesse sentido para solucionar essas questões com urgência, assim como precisamos da Polícia Federal e do Exército para a questão de controle de armas e do MAPA para a questão das doenças e das questões fitossanitárias.
Na reunião que discutiu os impactos do javali na agropecuária nacional, não foram estabelecidos prazos para a resolução do problema. Mas a diretora de uso sustentável da biodiversidade e florestas do IBAMA afirma que as atualizações estão sendo feitas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Grupo de Trabalho de Digitalização e Desburocratização recomenda apoio a propostas que já estão sendo analisadas. A repórter Maria Neves conta quais são.
Por unanimidade, o Grupo de Trabalho de Digitalização e Desburocratização da Gestão Governamental aprovou o relatório apresentado pelo deputado Júlio Lopes, do PP Fluminense. A principal sugestão do grupo consiste em apoiar projetos em análise no Congresso com medidas para acelerar a digitalização das atividades do poder público. Com a votação do relatório, o grupo encerrou suas atividades. O presidente do GT, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse esperar que tanto a Câmara quanto o Senado aprovem essas medidas para melhorar a eficiência do serviço público.
Eu espero que nós possamos discutir com a mesa da casa para que possamos pautar na Câmara vários projetos que foram indicados nas recomendações, que o Senado da República também aqueça as nossas indicações e paute vários daqueles projetos, de modo que nós possamos, o Congresso Nacional, oferecer boas soluções para garantir mais eficiência a partir da digitalização da economia, da cidadania e da gestão pública no Brasil.
Dentre as propostas defendidas pelos deputados do grupo, está o projeto que institui o Sistema de Informações sobre Impostos Digitais Eletrônicos Automático. Conforme explica Júlio Lopes, por meio de um cadastro integrado, o sistema possibilita a emissão de uma guia única para o recolhimento de tributos federais e estaduais sobre o lucro das empresas. Ainda, segundo o deputado, a ideia é que as autoridades fiscais se encarreguem da complexidade da legislação tributária, apresentando interface simplificada para o contribuinte, o que facilitaria o recolhimento de impostos. O grupo também decidiu apoiar o projeto que revoga a isenção de tributos federais para as importações de produtos de pequeno valor, atualmente até 50 dólares. Júlio Lopes argumenta que o mecanismo é sistematicamente burlado, o que ocasiona perda de receita para o Estado e concorrência desleal para as empresas brasileiras. O relator se disse confiante na aprovação das medidas.
Tenho certeza que ao levarmos esse relatório ao plenário do Congresso Nacional e também ao Senado Federal, nós teremos o acolhimento e o amparo necessário para a votação e apreciação das matérias e das sugestões relevantes que nesse relatório encaminhamos.
O GT de Digitalização e Desburocratização ainda sugeriu a criação do Grupo Parlamentar Brasil e Estônia. De acordo com o relatório de Júlio Lopes, a Estônia tem hoje o melhor governo digital do mundo e pode ajudar o Brasil a melhorar sua governança eletrônica. Outra recomendação do grupo é para o Executivo Federal. Os parlamentares vão sugerir ao governo criar dois órgãos semelhantes ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão responsável pelo planejamento e a monitoração da área de energia. Um dos órgãos propostos deveria fazer o acompanhamento online, em tempo real, do setor de combustíveis. O outro responderia pelo monitoramento das atividades agrícola e ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão de Desenvolvimento Urbano aprova a Semana da Bicicleta. A repórter Brenda Costa tem os detalhes.
O mês de junho pode ter uma semana dedicada à prática do ciclismo. É o que diz a proposta já aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, que inclui a medida na lei que institui o programa Bicicleta Brasil. A Semana da Bicicleta deve coincidir com o dia 3 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial da Bicicleta. O objetivo da proposta é incentivar melhores condições de mobilidade nos espaços públicos. Entre as ações previstas na proposta, para divulgação e estímulo do uso da bicicleta, estão passeios ciclísticos, palestras, exposições e competições, entre outras. Para o autor da proposta, deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, a bicicleta é uma excelente opção como meio de transporte, tanto para o meio ambiente quanto para o lazer e atividades físicas, com diversos benefícios para a saúde.
Tomamos para o público essa bandeira da atividade física com bicicleta, que ela vai facilitar muito que todas as pessoas, sejam jovens, sejam idosos, seja qualquer cidadão, possa utilizar a bicicleta para uma atividade, para o trabalho, atividade física, um passeio. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um grande incentivo para a prática do ciclismo, de utilização da bicicleta no Brasil.
O projeto que cria a Semana da Bicicleta para todo o Brasil não precisa ser votado em plenário, mas ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Brenda Costa.
Proposta regulamenta tipos de acolhimento para crianças e adolescentes afastados de suas famílias. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A Câmara está analisando proposta que institui o Marco Regulatório Nacional do Acolhimento de Crianças e Adolescentes. O texto tem por objetivo integrar os programas e serviços de apoio sociofamiliar para a proteção e defesa de crianças e adolescentes que estejam temporariamente ou definitivamente afastados da sua convivência familiar. A proposta também inclui entre as formas de atenção a essas crianças e adolescentes a família acolhedora, que presta acolhimento em residências de famílias cadastradas. Segundo a autora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, essa opção já existe em alguns lugares, mas não há ainda uma regulamentação nacional para que ela possa funcionar em todo o país.
É um programa criado pelos governos, tem um planejamento estratégico, orçamento, está no orçamento da União, dos estados, dos municípios, mas não tem nenhuma segurança jurídica, né? O conceito foi criado por uma resolução do Conselho Nacional de Assistência, mas sem nenhuma regulamentação, ou seja, não tem uma lei que trate de família acolhedora.
A proposta prevê ainda que, enquanto as crianças e adolescentes estão sendo atendidos em instituições, casas-lares, famílias acolhedoras ou repúblicas, que sejam realizadas ações para o fortalecimento e reestruturação das famílias. A proposta que institui o Marco Regulatório Nacional do Acolhimento de Crianças e Adolescentes está sendo analisada pela Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Proposta aprovada na Câmara estabelece 2023 como Ano Nacional Fernando Sabino. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
2023 poderá ser Ano Nacional Fernando Sabino. É o que prevê proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que busca celebrar os 100 anos do nascimento do escritor. O projeto também estabelece que, a critério da autoridade competente, poderá ser emitido selo comemorativo referente ao centenário. O relator da proposta, deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, ressaltou a importância de Sabino para a cultura brasileira.
Autor de quase 50 obras literárias publicadas e centenas de contribuições, contos e crônicas, Fernando Sabino marcou a história do Brasil como um dos seus maiores escritores. Com isso, entendemos ser inquestionável o mérito cultural da homenagem cívica aqui proposta, restando clara a sua alta significação para diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira.
Entre as principais obras de Fernando Sabino estão O Encontro Marcado, O Homem Nu e O Grande Mentecapto. Este último vencedor do Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil. Sabino também recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras e foi condecorado com a Ordem do Rio Branco pelo governo brasileiro. O escritor nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 12 de outubro de 1923 e morreu em 2004, a um dia de completar 81 anos de idade. O projeto, que estabelece 2023 como Ano Nacional Fernando Sabino, pode seguir direto para o Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótima terça para você, encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.